Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje é dia 6 de janeiro de 2022. Começamos aí um novo ano finalmente, né? No episódio de hoje a gente vai falar sobre a fundadora da Tyrannos, o fundador do WeWork, né, e o que aconteceu com eles aí recentemente, e falaremos também sobre a possibilidade de falência do grupo Itapemirim. Sobre tecnologia, a gente vai falar sobre a Voa Hotéis, Intel, mercado de chatbots no Brasil e também a ClearSale. Em M&As, fusões e aquisições, a gente vai falar sobre a aquisição da Suno pela XP, a participação minoritária, o investimento na Glovo e também a aquisição da Sompo Saúde pela Sul América. E por fim, a gente vai comentar um pouco sobre os resultados da Vitia Fertilizantes. E para falar sobre todas essas notícias, estou aqui com meu colega de bancada, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia da BTC. Fala, Renato, feliz ano novo!
Feliz ano novo, Habib, feliz ano novo, pessoal. Muito obrigado pela audiência, primeira edição do ano. Notícia tem pouca, mas a gente vai conseguir analisar em grande profundidade muitas das coisas que as duas últimas edições lá do BTC Journal apresentaram para a gente. Então, se você quiser que a gente analise alguma empresa, alguma tendência de mercado, entre nesta edição aqui, lá no YouTube, comente, faça um comentário pedindo, né, uma empresa, alguma tendência que a gente coloca aqui na pauta. E esse BTC Journal especificamente foi criado quase que 100% aí pelo público aí que comentou os dois, três últimos BTC Journals do ano passado. Legal? Tá? Então fica aí meu convite para todos entrarem nas nossas redes sociais e no YouTube para comentarem. E se você quiser eventualmente participar de algum curso aí da BTC, a gente está com quase todos os cursos do nosso portfólio com inscrições abertas. Entre no nosso site www.btcompany.com.br e não deixe de investir em você mesmo, né? Não vai fazer mais um ano de postergação num investimento que vai dar o maior retorno para você, que é em você mesmo. Tá? Então, não deixe de fazer esses investimentos. E se você achar que a gente tem um portfólio que dê um match aí com os seus objetivos de carreira, a gente vai ficar muito feliz aí em tê-lo como aluno nosso aí no nosso curso. Perfeito? Habib, com você.
Vamos lá. E para você que se interessa em conhecer um pouco mais dos cursos, o link tá na descrição, então já sabe. Renato, fim do ano, né, foi meio complicado, né, a gente ingeriu uma série de coisas que a gente não costuma ingerir. Eu queria saber se você já voltou para o squash aí ou para os esportes.
Vou começar semana que vem, né, aquele negócio, né, amanhã a gente começa, mas vou voltar com bastante força, sim.
Pois é, eu tô voltando agora, viu, Renato, porque a consciência pesou, e aí já tô usando a performance t-shirt do nosso parceiro, a Insider Store, tá, que tem produtos excelentes para você que quer voltar aí à vida fitness, né? Começou o ano, fez aquelas metas, aquelas promessas que você sempre faz no fim do ano, raramente cumpre, né? Mas a gente tenta sempre executar no começo do ano. Mas a performance t-shirt da Insider é realmente um excelente produto para quem quer praticar esportes, né? Então tem tecnologia anti-odor, tem proteção solar e realmente faz diferença no esporte, regulação térmica também. E para você que ouve a gente, acompanha a gente, e para os nossos alunos e alunas, você tem um desconto especial, 12% de desconto nas compras no site da Insider Store, colocando o cupom BTC12 e entrando no link que também está na descrição. Então aproveita, né, e se for fazer os esportes aí no começo do ano, se isso for parte aí do seu objetivo, vale a pena analisar aí os produtos da Insider Store. Bom, vamos começar, pessoal, agora falando um pouquinho das notícias, né? Renato, isso daqui eu gostei muito de ter colocado aqui na pauta, né? Você colocou aqui para a gente, porque realmente já tem uma história aqui dentro da BTC, né? Valor econômico. Fundadora da Tyrannos fraudou investidores. Aqui estamos falando de Elizabeth Holmes. Renato, conta um pouquinho, dá só uma palhinha aí da história e o que está acontecendo, né, para ela ter essa manchete aí tão, tão importante.
Legal. Bom, eu vou citar o nome como a gente cita em português mesmo, a Tyrannos, né? Mas basicamente, a ideia dessa notícia é falar primeiro sobre a empresa e sobre Elizabeth Holmes. A gente já incluiu o caso dela nos nossos cursos de comunicação, inclusive você, Habib, eu, Mayara, a gente ministra algumas dessas disciplinas, e a gente gosta de analisar muito esse caso para mostrar quão persuasiva era a Elizabeth Holmes ali nas suas palestras, nas suas interações com o público. Basicamente, era uma empresa que foi fundada por ela, né? Então ela fazia engenharia química em Stanford, e aí teve uma ideia de criar um equipamento que substituiria vários, né, exames ali que você precisaria fazer num laboratório especializado em uma máquina só. Né? Seria muito simples, mais de 200 testes que você ia fazer só com uma gotinha de sangue aí do seu dedo. Então ela saiu com essa ideia da cabeça e aí levantou muito dinheiro no mercado, chegou a fazer a empresa valer 9 bilhões de dólares em capitalização, né? Ou seja, no valuation ali dos investidores, não chegou a abrir capital. Com essa promessa. E aí, a princípio, ela não conseguiu fazer o equipamento funcionar. Ah, então é um pouco mais complexo aí do que só ter uma ideia. E aí a empresa quebrou. Legal. Só qual que foi o problema? O problema não foi a empresa ter quebrado. O problema foi que alguns investidores falaram que eles foram enganados. Né? Por quê? Não pelo discurso dela, que era super sedutor, um negócio super bem estruturado, mas porque ela fraudou alguns documentos. E aí foi feito todo o julgamento, etc. e tal, e ela foi condenada. Né? Então, todo esse caso começou lá atrás, tal, já é caso aqui da BTC já há uns 5, 6 anos, né? Agora teve o desfecho onde ela foi declarada culpada aí de algumas alegações. Perfeito, tá? Por que que a gente trouxe essa notícia para cá, né? Para esse primeiro BTC Journal aí de 2022? Bom, primeiro para refrescar um pouco dos alunos da BTC que já conhece o caso, né? O desfecho desse caso, né? Que a gente já analisa isso já há bastante tempo, né? Essa é a primeira coisa, né? Acho que a gente é a única escola de negócio que fala sobre esse assunto assim integrado dentro do nosso currículo, né? A segunda coisa que eu acho que é interessante, é o que me perguntam, né? Eu falo assim, Renato, qual que é a diferença, né, do caso da Elizabeth Holmes, por exemplo, que foi presa, né? Do caso desses investidores não, né? Desses fundadores de startup que conseguem levantar bastante dinheiro e depois fazem a empresa quebrar, né? Então, assim, eles não mentiram também para os investidores, né? Tem aquele negócio, né? Fake it till you make it, né? Aquele negócio lá do Vale do Silício. Falei, a grande diferença é a fraude. Tá? Por quê? Porque você convencer investidor de que a sua empresa é fantástica, etc. e tal, ele já é parte do jogo, né? Você já tem um conflito de interesse natural na hora que você está vendendo a sua empresa para o investidor, concorda? Que eu vou lá, vou falar com o investidor da BTC, eu vou falar, ah, a BTC é uma porcaria, né? O negócio tem muita dificuldade. Não, né? Eu sou o fundador do negócio, vou dizer, ah, a BTC é um negócio sensacional, cresce pra caramba, etc. Cabe a um investidor que está interessado em colocar dinheiro na BTC fazer o que a gente chama de due diligence, né? Que é o quê? Bom, será que todas aquelas informações do pitch que o Arakaki me mostrou são verdadeiras? Se são, não são, a gente vai ver isso. Então, cabe ao investidor contratar uma auditoria para fazer um trabalho para ver se eventualmente tem algum problema ou não. Legal. Sai um relatório nesses due diligence aí das Big Four, por exemplo, né? Uma das coisas que eles gostam de salientar é o seguinte, ó, a gente viu aqui todos os números contábeis, tal, fizemos alguns testes de controle, e dá lá o parecer com ressalvas ou não, mas ele fala, e isso daí é uma coisa bem tradicional, fala assim, ó, a gente não consegue detectar muita fraude. Por quê? Porque se tá, a gente trabalha com os dados que a empresa está dando para a gente. Ó, esses dados são esses, beleza. Agora, se tem alguma fraude, algum documento fraudado aqui, a gente não consegue chegar nesse nível de detalhe. Legal. Quando você faz uma fraude, aí está configurado a princípio um crime. Tá? E foi o que basicamente aconteceu aqui com a Elizabeth Holmes. Aparentemente, tinha alguns documentos que mostravam a eficácia do equipamento dela e tinha o símbolo da Pfizer, né? E foram perguntar para a Pfizer, pro seu Pfizer, você tem esse ser? Você fez esse teste e tal? Dizem, rapaz, mas eu nunca vi esse documento, né? Nem sei por que eles usaram, né, o logo, usaram o logo sem permissão. E aí, além disso, né, algumas outras informações que foram fraudadas de fato, né? Então, houve fraude, e aí isso configura crime. E tem um agravante também, né? É um negócio que cuida majoritariamente de saúde. Ah, então assim, pô, teste de sangue para determinar se você vai ter que fazer um tratamento ou não. Então ele tem, além disso, né, um agravante ainda que está no mercado de saúde, as health techs. Então, junto tudo isso, aí é a grande diferença, né, entre você falar que a empresa é boa pra caramba ou não, e isso se configurar, né, um crime, né? É crime se você, de fato, fraudar alguma informação. Então, esse é um ponto interessante, né? Porque muita gente me pergunta, assim, pô, Renato, tem uma startup, né? Eu acho que esse negócio vai crescer, né? Mas aí, que se o negócio não cresce, eu tô cometendo um crime, né? Não. Tanto é que nos prospectos de abertura de capital que a gente analisa aqui no BTC Journal, a gente gosta de mostrar o quê? Fatores de risco, né? Todo IPO tem lá uma seção fatores de risco, e geralmente os IBs, eles gostam de colocar absolutamente tudo que pode acontecer, né? Então, assim, meu, qualquer coisa que acontecer que está lá nos fatores de risco, se o IPO não der resultado para o investidor não pode reclamar. Estava lá escrito, tá? Então, mas se eu estou investindo numa empresa de capital fechado, então faça um bom due diligence, né? Se não fizer um bom due diligence, você depois vai perder dinheiro, e aí não adianta ir para a justiça tentando reaver dinheiro que não vai ter. Tá? No caso aqui da Elizabeth Holmes, os investidores não tiveram o dinheiro de volta, mas como ela fez uma fraude, né? Aí, eventualmente, agora ela vai para a cadeia. Tem um caso interessante, isso daí eu vou acompanhar e vou mostrando para vocês os desfechos também, de uma empresa chamada Nicola. Não sei se vocês lembram dessa empresa Nicola, né? Que ela fazia caminhão, também com energia sustentável, acho que era com base de hidrogênio, né? Por que que chama Nicola, né? Porque ele queria ser o concorrente do Tesla, né? Porque o Tesla chama Nicola Tesla, né? Então, foi lá a Tesla, né? Teve a empresa e criou uma empresa chamada Nicola, né? Só para pegar o primeiro nome do Tesla. Qual que foi o problema? O problema foi o seguinte, ele foi lá, acho que ele recebeu, levantou mais de 500 milhões de dólares, né? Com um caminhão, ele mostrou um caminhão, falando assim: ó, o caminhão aqui com célula de hidrogênio, olha que legal, tá? Aí ele conseguiu levantar 500 milhões de dólares. Problema é que aquele caminhão não existia, né? Ele montou aquele caminhão só para fazer a apresentação, né? E aí os investidores agora estão falando que eles foram enganados, porque a princípio ele vendia, né, a empresa com um protótipo funcional. Né? E que, consequentemente, ia reduzir muito o risco do investimento. Só que esse aquele caminhão ele foi montado só para apresentação, né? Ele não existia de fato, né? Então ele também está sendo processado por fraude, esse processo está andando, né? Então vamos ver se ele fraudou mesmo alguns documentos falando que já tinha o protótipo funcional, ou se ele já tinha deixado claro que, ó, existem alguns desafios técnicos, tecnológicos, para a gente conseguir fazer esse negócio funcionar. Se você investir aqui, você sabe que existe esse risco. Legal, né? Então, vamos ver para que lado que vai essa acusação aí também. Mas no caso aqui da nossa Elizabeth Holmes, que é nosso, né, benchmark aqui para parte de persuasão. Infelizmente, ela cometeu um crime aqui. Vamos ver se isso daí, pelo menos, traz aí um pouco de sanidade e um pouco mais de zelo, né, nesse due diligence por parte dos investidores, de mercado.
Pois é, muito bom. É legal a gente colocar esse ponto dentro de comunicação, porque um bom pitch, né, ele afeta a parte emocional. Isso é muito importante. E a emoção, ela influencia tanto nas pessoas do dia a dia, como quem também vai investir, né? Então, são seres humanos tomando decisões, né? Então, é importante o processo de diligência, né, de due diligence que o Renato comentou, e conhecer bastante sobre o negócio, entender que toda empresa vai se vender como sendo uma empresa que vai crescer, mas nem toda empresa cresce, né? Então é importante a gente ter essa noção. E tem um outro ponto, né? Que aí é um velho provérbio, né, Renato? Todo dia saem de casa um esperto e um trouxa. Se eles se encontram, dá negócio, né? Então a gente tem que tomar cuidado para estar do lado correto dessa equação, né? Isso é muito importante. E aí, um pouco ligado a isso, já tirando o aspecto da fraude, que foi da primeira notícia, agora só no aspecto do pitch mesmo, eu peguei aqui do NeoFeed. Adam Newman quer chacoalhar novamente o mercado de real estate. Então temos aqui uma outra figura peculiar, viu, Renato, que é o fundador do WeWork, né? O que que ele está pretendendo fazer, hein?
Vamos lá. Então, ó, até falando um pouco sobre a diferença entre fraude e só ter um discurso interessante, né, para o investidor, vamos falar do famoso WeWork, né? Então, esse Adam, né, e a gente já falou pra caramba sobre esse cara aqui no BTC Journal. Eu já contei para vocês, né, aquele caso que eu falei na sala de aula, né, que os caras vão abrir capital do negócio no valor de 47 bilhões. Eu falei em sala de aula, quando as aulas eram presenciais, que se conseguissem esse 47 bilhões de valuation, eu ia dar aula pelado, né? Graças a Deus esse negócio não aconteceu para o bem dos alunos, né? Não, meu bem, para o bem dos alunos, né? Mas enfim, porque senão todas as técnicas de valuation que eu ensinava não faziam sentido, né? Então, para de, né? Vou fechar o curso de valuation que não serve para nada, né? Enfim, tá? Bom, esse cara. Ele teve bastante conflito de interesse e tal, não sei o quê, e o SoftBank investiu pesado nesse negócio e o negócio, eventualmente, ele não tem esse, né, esses resultados financeiros que justificam um valuation de 47 bilhões. Legal. Com a briga do SoftBank com o Adam, o Adam saiu, né, da empresa, o SoftBank assumiu o negócio e finalmente conseguiu fazer a abertura de capital, né, naquele negócio meio misturado lá com outros ativos, lá, SPAC, né, para conseguir fazer o negócio valer aí próximo de uns 8 bilhões aí, que tá meio longe ali dos 47 que eram pretendidos. Legal. Só que mesmo assim, o negócio ainda dá um prejuízo homérico e não tem muitas, né, pelo menos olhando assim a tendência de mercado, uma perspectiva de curto prazo que o resultado vai reverter. Enfim, mas isso é o WeWork. Legal. Tá? Eu lembro, na época, que eu dei uma olhada no prospecto da abertura de capital do WeWork para ver até o quanto que o Newman, porque isso daí não era uma informação pública tão forte assim, quanto que ele tinha ganhado, quando ele tinha ganhado de dinheiro nesse negócio. Porque é aquele negócio, né? O Newman, ele se deu bem. Ele ganhou bastante dinheiro com o WeWork. O WeWork em si é uma porcaria e o SoftBank perdeu dinheiro a rodo, sem contar os outros investidores do negócio. Perfeito. Tá? Aí, dando uma lida no negócio, aparentemente, se a gente juntar tudo ali, deu uns 2 bilhões e 300. Foi assim, pô, legal, né? Porque tem lá contratos de não compete, salário, bônus, etc. E ainda participação, porque ele ainda tem participação no negócio, que pela abertura de capital e o valor das ações dá mais ou menos uns 700 milhões de dólares. Então, assim, o cara saiu bem pra caramba. O que que ele fez com esse dinheiro? Enganou lá o SoftBank, porque saiu com muito dinheiro, né? O que ele fez com esse dinheiro? Ele saiu investindo em um monte de startup, e ele tem investimento agora em um monte de startup, legal. E aparentemente a notícia está falando que ele comprou 4 mil apartamentos. 4 mil apartamentos nos Estados Unidos. O que que ele vai fazer com esses apartamentos? Ele está querendo criar uma empresa, tá, para fazer compartilhamento de apartamentos. Agora é negócio de, né, de convívio, né? Não é mais coworking, né? Agora é como se fosse um Airbnb. Só que ele tem os apartamentos, a princípio, né? Então ele tem lá os apartamentos para fazer esse negócio. Aí tem duas coisas interessantes nessa notícia, né? Que não estava escrito, mas que ficou como dúvida para mim, né? Primeiro, que dentro daquela bagatela lá de 2 bilhões que ele tem lá de dinheiro lá que ele saiu do WeWork, uma das coisas que tem é um contrato de não compete com o WeWork. Ah, que, se eu não me engano, ah, eram cento e poucos milhões de dólares que ele ganhou por um contrato de não compete. O que é um contrato de não compete? Você paga, né, um executivo, etc., para não entrar num negócio parecido, né, ou no mesmo segmento que a empresa que está tirando ele da operação, por um determinado período de tempo. Só que você tem que pagar. E aí eles pagaram cento e poucos milhões de dólares para ele. Legal. Aí a minha pergunta é a seguinte: se ele está sobre esse contrato de não compete, e esse contrato geralmente é um de 5 a 10 anos, dependendo aí do valor. Legal, né? Aí você fala o seguinte: ah, mas apartamento residencial não tem nada a ver com coworking, né, Renato? Mas aí eu fico pensando, né? Ou como que o WeWork vai fazer um due diligence, né? O próprio Adam, né? Vai fazer um due diligence se, por exemplo, o Habib vai lá, pega lá um apartamento e quer morar por uns 2 meses lá. Legal. Como que ele vai fazer uma auditoria para saber se o Habib não está trabalhando lá? Pode estar trabalhando, né? Principalmente com esse negócio de home office agora, né? E aí ele pode estar trabalhando, ele pode ter também, né, os seus colegas de trabalho junto com ele no apartamento, né? Se ele está morando, se ele está trabalhando ou não, o proprietário não vai saber, efetivamente, né? Eu posso ir no Airbnb contratar lá um hotel, um quarto de hotel, e posso ficar trabalhando lá, né, uns 10 dias, né? Aí isso daí não configura um segmento, né, similar ou concorrente do WeWork? Isso daí vai bater lá no non-compete. Né? Ou deveria, né? Se o advogado lá do WeWork for bom, né? Deveria bater, né? Tanto é que só para falar que eu não estou viajando, né? A Accor, né? Que é a grande rede de hotéis lá do Ibis, etc. O que ela fez? Ela tem lá os quartos de hotel e aí os quartos vagos ela criou uma unidade de negócio chamada Wodio, que faz o quê? Aluga os quartos para fazer coworking, né? Então, olha a ligação direta, né, entre esse negócio de apartamento, de convívio e coworking. Então, essa é a primeira coisa, né, que eu fico em dúvida, né, de saber se vai sair essa ideia do papel ou não por causa do não compete. Essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa que eu acho bem interessante, né, desse negócio é quem vai investir nesse cara, né? Apesar que eu acredito que até o negócio dele agora tenha mais sustentabilidade, né, e opções de receita e de ser rentável do que o WeWork do jeito que ele desenhou. Por quê? Porque ele montou um negócio asset light que não dá dinheiro. Aí ele pegou os dinheiro dos investidores e aí ele ficou asset heavy, né? Porque agora ele tem bastante dinheiro e comprou um monte de apartamento. Legal. Então ele tem os ativos agora. Então, pelo menos, né? Se ele for fazer alguma coisa de aluguel de apartamento, ele pelo menos vai ter ativos para dar como colateral, eventualmente, para mostrar que tem valor o negócio. Então, essa é uma das coisas interessantes. Então ele criou um modelo asset light, né? Conseguiu convencer um monte de investidor para dar dinheiro para ele conseguir ter dinheiro efetivamente, para conseguir fazer um negócio que dá dinheiro, que é um negócio asset heavy, né? Que é o negócio que ele vai tentar fazer. Vamos ver se dá certo esse negócio, né? Então, vamos ver se os investidores vão ter coragem de investir no Adam agora, né? Dado o histórico dele com o WeWork. E eu queria saber muito sobre esse negócio do non-compete. Vamos ver aí, né, nos próximos meses se essa ideia vai sair do papel ou não. E se não sair, eu acredito que o fato, né, decisivo foi esse non-compete que ele tem com o WeWork.
Muito bom, né? Vamos ver, né, se os investidores, né, quem sabe vão ser até os mesmos, né, que vão confiar de novo nele. Não, o Adam mudou, né? Vamos ver o que ele vai fazer agora, né? Enfim, vamos para a próxima notícia, né? Também maravilhosa aqui, valor econômico. Risco de falência do grupo Itapemirim pode dificultar ressarcimento de consumidores. Renato, grupo Itapemirim, o pessoal nas aulas, né, e também nas redes sociais perguntando, né, falando, comenta, né, Itapemirim vai falir, não vai falir, o que que acontece? E aí, Renato, o que que acontece? Qual que é o problema que tá rolando aqui?
Pois é, no final do ano passado, a gente falou sobre Itapemirim e a recuperação judicial. Basicamente, né, a gente contou a história. O negócio é uma empresa de busão que foi querer entrar no mercado de aviação, né? Já, aquela minha piada de sempre, né? O jeito mais rápido de você virar um milionário é você sendo um bilionário investindo em empresa de aviação, né? Beleza. Então, obviamente, não deu certo. Por quê? Tinha tudo para não dar certo. Primeiro que o segmento é uma porcaria, né? Como a gente está vendo. Pandemia ainda, né? Que aí potencializa ainda a dificuldade do setor. E o grupo Itapemirim, que é o controlador lá da empresa de aviação, tem recuperação judicial, né? O que é recuperação judicial? Ela já estava mal, já não estava conseguindo pagar todos os seus passivos, etc. Pediu uma proteção e estava seguindo um plano de recuperação judicial. Não tinha saído ainda. Então, mesmo ainda não saindo da recuperação judicial, ou seja, cumpriu todos os acordos que eles fizeram com os credores, etc. e tal, foram lá e ainda fizeram um investimento numa empresa de aviação, né? Qual que é a chance desse negócio dar errado? 100%. Aí deu errado. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: muita gente ficou na mão no final do ano, porque a Itapemirim foi proibida lá e ela mesma parou ali de voar. Então, muita gente comprou passagem, se ferrou. A gente até falou da CVC, né? Que tinha lá um monte de passagem aérea da Itapemirim que eles estavam tendo que honrar, né? A empresa com azar desgraçado. Beleza, legal, tá? Aí entraram com pedido de falência. Ah, da Itapemirim. Só que tem um problema. Qual que é o problema? Se esse negócio entrar em falência ou entrar em recuperação judicial, etc. e tal, se for declarada a falência do grupo como um todo, tanto na parte de busão quanto na parte de aviação, aí vai ter todo um processo de pegar todos os ativos da empresa, que a gente chama de massa falida, transformar isso em dinheiro. E aí, uma vez que você transforma isso em dinheiro, aí você tem, eventualmente, uma regrinha, né, de fila, de prioridade de recebimento desse negócio. O último é sempre o acionista. Ah, o controlador, por isso que o custo do capital próprio é sempre mais caro porque tem mais risco, né? Isso a gente ensina no, nas aulas de valuation. Perfeito. Por que você está falando isso, Renato? Porque a notícia ela fala justamente isso. Se eles entrarem em falência, tá? Os consumidores que estão com passagem aérea lá que pagaram e não receberam, eles são os últimos dos passivos, né, a receberem o dinheiro. Né? Eles só estão na frente dos acionistas. Né? Então, olha a sequência. A sequência é assim: primeiro dívidas trabalhistas. Legal. Tá? Depois tributário, depois os bancos, fornecedores, e aí, se sobrar alguma coisa, os consumidores. Ou seja, se você comprou uma passagem aérea da Itapemirim, tá? E não recebeu, se ela entrar em falência, você nunca vai receber. Write-off esse negócio. Se o negócio continuar operando, aí você vai lá no Procon, fica enchendo o saco da empresa para ver se eventualmente você consegue receber esse negócio. Se declarar falência, esquece. Já assume a perda, começa 2022 assim já, né, zen, fala assim, não, perdi dinheiro, nunca mais vou fazer isso. Vou assistir as aulas de análise demonstrativos financeiros lá da BTC, porque uma das primeiras coisas que a gente fala na primeira aula é o seguinte: quem são os usuários, né, quem precisa saber a saúde financeira de uma empresa? A gente falou, né, os executivos, obviamente, né, os fornecedores e os clientes, sem contar, obviamente, todos os órgãos reguladores, etc. Mas um dos stakeholders que precisam saber como que está a saúde financeira são os clientes. Por quê? Porque senão, para acontecer isso que aconteceu, né? Você comprou uma passagem aérea de uma empresa que eventualmente já estava em dificuldade financeira. O que aconteceu? Não vai via... Não viajou e eventualmente não vai ver a cor do dinheiro.
Muito complicado. Então é importante você, cliente, consumidor, né, ficar atento a esse tipo de coisa, né? Então, como o Renato falou, não é só o investidor, né? O cliente também tem que ficar bem, bem atento. Bom, vamos lá, Renato, para a próxima notícia, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de tecnologia. Para isso, eu trouxe uma do Brasil Journal. Voa injeta tecnologia para aumentar a ocupação de hotéis. A notícia está falando da empresa Voa Hotéis, que eu fui dar uma olhadinha no modelo de negócio, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Essa empresa, ela foi fundada por um dos fundadores do hotel urbano, hoje Urb, né? Chama José Eduardo Mendes. E aí ele criou essa empresa com a proposta de trazer mais canais de marketing para hotéis menores, principalmente, né? Eles falam do mercado de cauda longa, né? Então são milhares de hotéis pequenos espalhados, principalmente pelo interior do país, né? Então a ideia é trazer mais canais de marketing para que esses hotéis tenham mais clientes, mais ocupação, principalmente. E também automatizar e modernizar as operações. Aqui a gente está falando de check-in, de pagamento, treinamentos, itens padronizados, porque isso também ajuda na credibilidade do hotel, tá? Isso pega bastante carona no modelo de uma empresa que a gente já falou bastante aqui, o Renato já analisou também, que é a Oyo. A Oyo é uma empresa indiana, né, que atua também no Brasil. Né? Já teve uma quantidade enorme de funcionários, aí demitiu praticamente todo mundo, né? E a gente comentou sobre a Oyo, né? A Oyo, ela faz isso também em hotéis, né? Faz uma repaginação do hotel, atua nesse mercado de cauda longa, né, de hospedagem, e ela realiza investimentos para padronizar o hotel, então arruma a fachada, muda o nome, traz sistemas, né, para tentar trazer uma maior credibilidade e assim mais clientes, né? Atua também nos canais de venda. Só que, diferente da Oyo, a Voa, né, ela faz investimentos muito menores, né? Ela não muda a fachada, por exemplo, né? Ela não faz toda a repaginação do hotel, né? Basicamente, o Voa fica no nome do hotel, mas não na fachada, né? Fica no nome onde é mais barato você mudar, tipo nos sites de busca. E também faz um investimento em itens como enxoval, né? Então, basicamente é isso. Ela muda o nome ali nas buscas e faz um novo enxoval com a marca Voa. Maravilha. Esse investimento, segundo a reportagem, é de cerca de R$ 250 por quarto. Então, investimento bem menor, na minha opinião, né? É um modelo mais interessante do que o da Oi, né? Nesse sentido, né? Então, um pouquinho menos investimento e vai tentar usar o hotel aí e as melhorias operacionais. Eles já tentaram, né? Para não falar que não tentaram, já tentaram fazer um investimento mais alto. O primeiro hotel que eles tentaram lá no Botafogo, no Rio de Janeiro, fizeram um investimento de R$ 5.000 por quarto e foi o primeiro e último, viu, pessoal? Depois eles não fizeram mais, viram que era uma certa cagada aí, que foi o modelo todo da Oi, né? Talvez por isso não tenha dado certo demais aqui no Brasil. A receita deles, da Voa, é um FII, que pode ser fixo, dependendo do faturamento do hotel, até R$ 200.000 por mês. Eles falam que é um FII fixo, mais do que isso, é um FII variável, de acordo com o faturamento mensal. Ele já tem mais de 80 hotéis na rede, né? Eu falo rede entre aspas, né? Porque eles só fazem uma mudança do nome e algum enxoval, alguma coisa assim, né? E aí tem os sistemas, etc. Mas chamam de rede, né? No site, e eles falam que eles conseguem aumentar em até 150% a receita do hotel, que é um negócio interessante, né? Isso é legal, por causa dos canais de distribuição. Então, eles fazem uma gestão dos canais, então coloca no Booking, coloca no Expedia, no próprio Urb, né? Enfim, e aí fazem essa distribuição que ajuda a ter uma ocupação maior, né? Isso é muito legal. Eles falaram que eles têm um GMV em 2021, fecharam com R$ 72 milhões. Contra 9 em 2020. Aqui o GMV, ele leva em consideração a receita da hospedagem, tá? Então, quando a gente fala do modelo de negócio que é o FII, é uma receita muito menor do que esse valor, né? Mas assim, vamos lá. Eles podem pegar até um bom volume. O mercado de hotéis no total passa de 45 mil hotéis e pousadas no Brasil. Mas é um pouco do que até o Renato chegou a comentar no ano passado, né? Quando a gente estava falando de Uber e do mercado de veículos, né? é uma cadeia espremida, quando você tenta colocar intermediários demais na cadeia. Na minha visão, é um intermediário a mais numa cadeia que já é bastante segmentada. Então você tem a hospedagem, você tem os sistemas, você tem os canais de distribuição e você tem agora um gerente, né, desses canais de distribuição e dos sistemas que um próprio gerente do hotel poderia fazer. Então a gente está trabalhando num modelo de margem bastante apertada, porque tem muita coisa nessa cadeia que vai atingir pequenos clientes, muito provavelmente, né? Então, entrando no site, e é bacana a plataforma, e aparentemente, né, eles fazem uma boa gestão de tudo isso que eles se propõem, dos sistemas, meio de pagamento, adquirente, subadquirente, tal, beleza. Só que é uma parte muito pequena da cadeia de valor do negócio, né? Então, é uma tentativa de entrar ali nesse segmento, num meio da cadeia, meio que uma quarteirização, que eu acredito que não tem tanto potencial assim de crescimento, né? Eles podem pegar muito hotel, mas ainda assim vai ser uma parcela muito pequena da margem desse negócio. Mas vamos acompanhar, né? O negócio ainda está no começo. Vamos acompanhar o crescimento desse modelo. Bom, vamos para a próxima notícia. Na próxima notícia aqui, a gente vai falar também de investimento, tá? Valor econômico. Intel mira educação, jogos e carros. Aqui também cheguei a dar uma olhada com detalhe nessa notícia, porque é um mercado que a gente já falou bastante no passado, tanto da Intel como de alguns concorrentes como a AMD, né? Então volta lá nos episódios do ano passado que a gente fala bastante do mercado de microprocessadores, até por causa da crise dos chips que a gente viu e falou bastante, né? A crise dos semicondutores, de fornecimento. Então, essa reportagem ela é um resumo da entrevista com a CEO da Intel no Brasil, que é a Gisele Lanza. E ela coloca alguns números bem interessantes. A Intel, né, ela produz microprocessadores, principalmente para notebooks e desktops. E aí ela pega os números no Brasil, né? Ó, 2020, houve a venda no Brasil de 6,3 milhões de notebooks e desktops. Em 2021, números projetados, porque não chegou a fechar, 8,5 milhões. E a projeção para 2022 é de 8,3, uma redução de 2,3% em relação ao volume de 2021. E isso é uma preocupação, porque é raro, né, quando tem queda de um ano para o outro na venda desse tipo de produto. Então, para isso, a Intel partiu para uma estratégia de diversificação, que é algo bem interessante, talvez um pouquinho atrasado aqui. E foram três setores aqui essa estratégia de diversificação, na verdade, dois setores e uma parte da cadeia de suprimentos. Então, primeiro setor, veículos autônomos. A Intel tem uma empresa chamada Mobileye, uma empresa israelense, que produz chips para montadoras, para sistemas autônomos de direção. Eles vendem, por exemplo, para Ford, Volkswagen, dentre outras grandes montadoras. A empresa foi comprada pela Intel em 2017 e eles desenvolveram o próprio sistema operacional de direção autônoma. Então, essa é uma parte que eles estão investindo bastante para poder fortalecer as linhas de receita fora de notebooks e desktops. A segunda linha é a linha de games. E essa aqui, eu acredito que o Renato concorda também, a gente bateu um papo antes, aqui eles entraram bastante atrasados, né? Games é um mercado que cresceu bastante nos últimos anos. Já faz cerca de 5 anos que é um mercado que passou o faturamento do mercado de cinema, tá? De filmes. Então, é bastante representativo. E os produtos que utilizam games, notebooks, desktops, têm um público-alvo diferente, é um custo maior e um poder de processamento maior. E uma das principais concorrentes da Intel, a AMD, forçou muito nesse mercado e acertou, né? A Intel talvez tenha atrasado um pouco para diversificar, mas está investindo pesado em microprocessadores para notebooks e desktops de alta performance focado em games. Então aqui já é mais um, talvez um pouquinho de atraso. E o terceiro é a produção, né? Então, em 2021, ela começou o plano de descentralização da produção da Ásia, né? A produção de microprocessadores e de chips é muito focada em Taiwan e alguns outros países da Ásia. E a ideia, né, principalmente para lidar com a crise dos semicondutores, aqui eu também acredito que foi uma estratégia que demorou um certo tempo. Precisava esperar uma crise de semicondutores para descentralizar, né, tirar o risco da cadeia de produção, enfim. É algo a ser discutido. Mas eles inauguraram fábricas nos Estados Unidos, na Irlanda, e têm planos para investir mais de 28 bi de dólares em fábricas também nos Estados Unidos, Israel e Malásia. Tá? Então, são algumas das estratégias da Intel de diversificação, tanto de setores, né, de clientes, como também de produção, para poder fortalecer um pouco mais e reduzir risco na sua operação. Eu acho que é um movimento acertado, talvez com algum atraso, mas a Intel, né, não dá para questionar a qualidade dos produtos da Intel e do crescimento dela. Mas talvez, Renato, isso é um ponto que eu acho que você colocou, né? Ficou um pouco vislumbrada com a vaca leiteira, né?
É, que geralmente acontece, né? As empresas elas têm lá os produtos e os segmentos que geram mais receita, e aí ao invés de fazer análise de portfólio pensando na sustentabilidade de curto, médio e longo prazo, você fica lá só forçando cash cow, esquece de apostar, né, em novos produtos, novos segmentos, e aí fica meio defasado ali em relação a empresas que têm essa visão um pouco mais para frente, né? Então, nesse mercado aí de microprocessadores, a gente vê a AMD, por exemplo, né? A AMD, ela está com um crescimento de market cap absurdo nesses últimos 2 anos, principalmente pelas apostas bem feitas, né, em segmentos que poderiam ter muito potencial e demanda. E um deles é, primeiro, cloud. Então, a AMD, ela tem lá uns processadores sensacionais para cloud. Começou a investir muito antes da Intel. E o segundo, mercado de games, né? Então, eles também começaram a desenvolver muito esse negócio de games, etc e tal, né? Tem um outro segmento que eu acho que é interessante, e isso daí conversando com algumas pessoas que eu conheço de empresa de tecnologia, que eles falam o seguinte, né? É, inteligência artificial. Eles falam que o que existe no mercado hoje, né, é assim, né? A pessoa que eu conheço, ela faz software, né? Então, eles falam que todos aqueles algoritmos de inteligência artificial, etc e tal, de coisas que em software você já consegue fazer, você não consegue aplicar no mundo real porque o hardware traz restrições, principalmente na parte de processamento. Por isso que o computador quântico, né, parece que é uma das grandes apostas aí, né? Então, assim, isso daí também é uma grande aposta, que a gente vê lá a IBM já fazendo vários investimentos nisso, a gente vê o Google fazendo grandes investimentos nisso, só que a Intel, por exemplo, que é a líder de mercado, a gente não vê aí grandes movimentos. Agora sim, agora a princípio estão colocando aí alguma coisa dentro desses pilares. Enfim, é aquele negócio, né? Faz a gestão do portfólio no curto, só que pensa no médio e longo prazo para você ter sustentabilidade de médio e longo prazo na sua empresa, né?
Exato, e o que você falou, né, de inteligência artificial entra na parte de veículos autônomos, né, pura inteligência artificial, né, para poder desenvolver isso, e eventualmente as empresas que desenvolvem carros autônomos acabam muitas vezes verticalizando a produção do hardware para poder suprir essa demanda. Então a Intel tem que cobrir, né, deveria cobrir e está fazendo isso, né, então provavelmente será bem sucedida pela qualidade de seus microprocessadores. Acompanharemos, né? Vamos lá para a próxima, também falando de tecnologia, Renato, aqui valor econômico. Mercado de chatbots deverá crescer 30% anuais até 2024. Pois é, Renato, acho que é um mercado legal que você até já chegou a atuar em algum momento longínquo da sua trajetória, hein?
Legal. Bom, isso foi uma solicitação, né, de um ouvinte nosso ali do YouTube pedindo para falar sobre algumas empresas de chat. Só que tem um problema: essas empresas são empresas de capital fechado, então para a gente é muito difícil analisar uma empresa de capital fechado em termos de estratégia, etc., sem saber um pouco dos financials e só olhando as notícias que são jogadas ali no mercado. Então, o que a gente decidiu? Decidiu falar um pouco sobre o mercado de chatbots, né? E parece que esse mercado é um mercado que vem crescendo bastante. Então, a princípio, a projeção até 2024 é que esse mercado cresça a uma taxa composta de 30% ao ano. Então, vai ficando 30% ao ano ali até 2024, chegando num valor de quase 10 bilhões de dólares ali de mercado. Legal. De onde que vem esse tamanho de mercado de um chatbot, né? Basicamente, no momento que você quer ganhar mais eficiência no atendimento ao cliente, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta de ser atendido por uma máquina. Só que eu trabalhei lá em 2004, 2005, né, criando contact center, né, lá em Londres, né? E aí um dos grandes desafios que a gente tinha era configurar todo aquele contato com o cliente para você conseguir resolver o problema antes de chegar no atendente. Por quê? Porque o atendente é aquele custo que você tem que ter da estação, da pessoa, salário, etc e tal. E a gente começava a fazer uma análise de todos os pedidos que eram feitos ali, né, para nossa central de atendimento ao cliente, e via que muitos dos atendimentos lá poderiam ser resolvidos ali com informações básicas, né, que as pessoas às vezes não acham, tá? Legal. Esse conceito lá em 2004 é o que é a base do chatbot. Né? Então, o que a gente fazia lá em 2004, só para eu explicar para vocês? A gente pegava os principais problemas, né, e fazia um ranqueamento de problemas sérios, graves, né? Só falando de uma forma bem simplificada, né? E ia falar assim: ó, esse problema, se a gente desse essa informação para o cliente, já resolvia pelo menos uns 3% das chamadas que a gente tem. Ah, se a gente colocar essa outra informação, mais uns 4%. Aí a gente chegava lá e falava o seguinte: ó, se a gente conseguir identificar o que ele quer e dar essa informação, a gente consegue diminuir a demanda, né, de atendente aqui, né, pela chamada, em uns 30%. Ah, legal! Pô, 30% de redução, né, de custo e ainda tendo um atendimento melhor, porque você resolve de fato o problema do cliente, é sensacional. Legal. Tá? Então, a gente falava assim, acho que todo mundo já passou por isso, né? Se você tem um problema na sua fatura, digite 1. Se você tem um problema, né, em reconhecer uma transação, digite 2. Você digita 2, né? A sua transação foi feita nas últimas 24 horas, digite 1, 2, até... Ah, se aconteceu isso, você tem que fazer isso. Beleza. E, bom, era essa informação que eu queria. Não tive interação nenhuma com o ser humano. Olha que fantástico. Que para a empresa, obviamente, é menos custo fixo, né? Legal. Tá? Então, chatbot, como o próprio nome diz, é um robozinho, né, pro chat. Olha que legal, né? Então você vai lá, entra lá no chat, vai fazendo as perguntas, ele vai tentando identificar, né, o que é a sua pergunta, por algoritmos, né, de inteligência artificial, etc. E aí vai vendo a pergunta, identifica a pergunta e aí vê a resposta mais adequada. Legal, tá? Esse é o mercado. Então, empresas tentando automatizar esse tipo de atendimento para o cliente sem ter o custo fixo de ter lá uma quantidade imensa, né, de pontos de atendimento e pessoas trabalhando. Legal. Qual que é o maior mercado demandador desses chatbots, né? Mercado financeiro. A demanda parece que é 21% de todo o mercado. Legal. Depois são os próprios contact centers que vão tentar fazer, né, a interação com o chatbot para não precisar chegar ali no atendente final, né? E o terceiro, serviços gerais e o varejo, de uma forma geral. Então, a princípio, tem um mercado muito grande para você crescer. Legal. E aí você fala o seguinte: ah, mas isso é efetivo, Renato? Só vou dar alguns dados interessantes aqui de uma empresa que a gente já, né, já fui cliente aí da BTC, né, espero que ainda seja, né, a Wave, né, que aqui no Brasil é uma das maiores, se não a maior, que trabalha nesse mercado. E eles contaram um caso nessa notícia do iFood. Ele falou assim: ó, no iFood, eles desenvolveram lá um chatbot, legal? Eles falaram o seguinte: ó, de todos os tickets que são gerados ali de atendimento, né, de cliente que quer saber onde está lá a comida, etc e tal, ou do motoqueiro, né, do entregador, né, que não sabe onde que está ou quer alguma informação, é só que do total de chamadas que existem, né, tanto de cliente quanto de entregador, 60% são atendidos pelo chatbot ou por alguma inteligência artificial. Desses 60, você fala o seguinte: ah, mas será que consegue resolver tudo, Renato? Ó, 45% acabam sendo resolvidos. Então, olha, 45% de 60, galera, dá quase 30% de todas as chamadas são resolvidas ali de forma virtual, sem precisar ter a necessidade de um atendente. Olha que sensacional, tá? Olha o ganho de eficiência. E outra, né? Parece que esses atendimentos, eles têm um tempo de resolução 74% menor do que se fosse, né, resolvido por um atendente humano. Olha, interessante. Então, é mais capacidade de resolver problema num menor espaço de tempo. Sensacional, né? E aí tem a segunda coisa que é interessante. Qual que é a segunda coisa que é interessante? Inteligência artificial, a gente sabe como funciona. Quanto mais você tem dados e quanto mais você treina os algoritmos, melhores eles estão ficando, tá? Então, assim, quanto mais dados e mais mercados vão utilizando esses chatbots, melhor vai ficando a identificação dos problemas, melhor os algoritmos vão ficando, melhor, né, o serviço vai sendo prestado. E aí, isso daí traz uma eficiência muito grande para todo mundo que precisa ter essa camada ali de atendimento com o cliente e não precisa ter, obviamente, os custos aí de ter pessoas físicas ali atendendo os clientes. Então, é um mercado bom. Ah, é um mercado interessante, só tem tendência a crescer. E a princípio é um mercado que quanto maior for a empresa, melhor. Porque quanto mais, né, clientes tem a mesma empresa, mais o algoritmo é treinado, melhor ele fica, e aí um serviço mais eficiente você consegue prestar para os clientes. Então, esse mercado é um mercado que dificilmente as empresas vão decidir fazer internamente e que vai ter um grande player aí no mercado que vai conseguir criar um serviço muito mais barato, com um nível de qualidade muito maior. Vamos observar, né, como que vai evoluir esse mercado. Aqui no Brasil, a gente aposta bastante aí na Wave, que é um dos clientes aí da BTC.
Pois é, já, e a gente já emenda para a próxima notícia, Renato, porque a gente falou de chatbot, mas descendo um degrau aí, né, a gente está falando de inteligência artificial, que é quantidades enormes de dados para poder, através de probabilidade, né, a gente conseguir resolver alguns problemas de forma automatizada. E aí eu trago essa notícia aqui do Infomoney. Black Friday consolida a atuação da ClearSale muito além do varejo online. Renato, o que é esse sucesso da ClearSale tem a ver com inteligência artificial, hein?
Beleza, vamos lá. Isso daí também foi uma solicitação de um ouvinte aí do BTC Journal de edições passadas. Legal. ClearSale, ela foi criada como uma atividade interna, ou pelo menos uma necessidade interna de um e-commerce lá em 2000. Legal. Então, ele não fala mais ou menos qual foi esse e-commerce, né? Mas tinha um grande e-commerce, né? No mundo aí, no Brasil, né? E aí ele estava com um problema de fraude, né? Que é o quê? O cara vai lá, passa o cartão de crédito e tal, aí você faz a transação, entrega o produto, aí a operadora do cartão de crédito fala assim, é fraudado esse negócio, não vou reconhecer essa compra. Beleza. Aí quem toma na tarraqueta ali, né, com essa operação é o e-commerce que não reconheceu que aquela transação era fraudulenta. Legal, tá? Assim, então, como a gente está perdendo muito dinheiro com fraude, vamos tentar criar aqui com um time de tecnologia, ou com algum prestador de serviço, algum algoritmo que consiga prever se aquela transação que está sendo, né, consolidada ali, ela tem grandes chances ou não de ser uma transação fraudulenta. Legal. Criaram lá todo um algoritmo para conseguir analisar as transações e parece que o negócio deu certo. Pô, reduziu bastante lá o índice de fraude, etc. e tal, porque tem aquele trade-off, né? Qual que é o trade-off? Trade-off é o seguinte: ah, beleza, né? Você precisa ter um algoritmo muito bem acertado, por quê? Porque se você pega qualquer transação e fala assim: ah, não, o risco é alto de ter fraude, aí você cancela a transação, você não tem receita, concorda? Né? Então não é toda transação que você tem que falar que é fraudulenta e não realizar. Então, esse é o ponto, né? Agora, se você deixa também todas as transações ocorrerem, aí você tem um índice de fraude grande, aí você tem perda. Legal. Então, você tem que achar o nível ótimo ali, né, do algoritmo, para você reconhecer de fato se aquela transação ela tem probabilidade alta de ser fraudulenta ou não, tá? Para você não cancelar uma venda que não seria fraudulenta e perder receita, e você reconhecer uma venda que é fraudulenta e não ter uma perda no futuro. Legal. Então, a gente sabe que precisa ser bom esse negócio. Como que você faz o algoritmo ser bom? Massa de dados. Então, esse negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Em 2005, eles já viraram uma empresa independente, tá? Legal. Começaram a prestar esse serviço, né, desse algoritmo aí, para o mercado. E aí, aquele negócio da vantagem de você ser a primeira empresa e ter uma vantagem de dados absurda, né? Porque agora, com uma quantidade de dados absurda que eles estão analisando de transações de um monte de e-commerce no Brasil e fora, que eles começaram a operação internacional também. Aí eles conseguem saber exatamente se aquela característica daquela transação tem chance de ser fraude ou não para ela cancelar logo de largada, né? E sem perder venda, né, de forma desnecessária. Então, essa empresa ela fez uma abertura de capital ano passado, foi muito bem sucedida, aliás, né? E o negócio vem crescendo absurdamente. A notícia fala que esse mercado ele era muito focado no e-commerce, ele está indo mais agora direcionado para serviços digitais. Por quê? Quais são as duas unidades de negócio que a ClearSale tem? A primeira é a análise de transações com cartão de crédito sem utilização de senha, ou seja, cartão de crédito no mundo virtual, né? Que você não digita a senha, etc. Então você não tem a comprovação que o cliente está lá, né? Então você precisa reconhecer que aquela transação eventualmente pode ser fraudulenta ou não. Beleza. Então, que eles chamam de CNP, né? Que é o Card Not Present, né? Que é a transação cartão de crédito sem a presença do usuário. Essa é uma. Essa é a maior linha de receita que eles têm. Legal, tá? A segunda, que chama onboarding. O que é o famoso onboarding? É saber se aquele cadastro que a pessoa está colocando na sua base de dados, ela pode ser fraudulenta ou não. Por quê? Principalmente para banco, você precisa saber se aquela conta que está sendo aberta ali, né, no banco, é da pessoa de fato. Porque se for, se não for, e começar a ter um monte de, ah, abri lá, né, peguei o RG do Renato Aracaki, CNPJ lá, e abri uma conta no Banco do Brasil. Legal. Aí comecei a pegar empréstimo, né, no nome do Renato, etc. Fiz o auê lá, né? E aí o Renato depois descobre que foi feito de forma fraudulenta. Eu, por exemplo, entro na justiça e não tenho que pagar nada, mas o banco que emprestou dinheiro lá para o fraudador perdeu uma grana violenta. Então eles começaram a fazer esse tipo de algoritmo também, de reconhecimento, se aqueles dados, né, que estão sendo colocados, eles são de fato do Renato Aracaki ou não? Eles chamam isso de onboarding. Isso daí já é a segunda, né, linha de receita, né, grande, e onde eles veem grande potencial de crescimento. Por que que eles estão vendo grande potencial de crescimento? Porque a gente está vendo esse monte de fintech, né? Então, um monte de fintech crescendo, tal, não sei o quê. Provavelmente elas estão com esse tipo de preocupação na cabeça. Será que todo mundo que está se cadastrando aqui, dado que as nossas, né, nossos processos de cadastramento de novos clientes é muito mais rápido do que o dos bancos tradicionais. Será que a gente está deixando passar alguma coisa? E eventualmente a gente vai ter uma perda futura? Legal. Então a ClearSale viu esse mercado e falou assim: cara, vamos começar a entrar nesse segmento também. E a terceira é fazer a parte de análise de cartão de crédito internacional. Tá? Então, só para a gente ver o tamanho do negócio, em 2020, porque a gente ainda não tem os números fechados em 2021, o negócio teve um faturamento de 345 milhões de reais. Então, já não é um negócio pequeno. Com uma margem EBITDA de 28,5%. Então, é uma máquina de dinheiro esse negócio, né? Se muito bem gerido. E tem grandes possibilidades de novos negócios, porque eles estão começando a fazer o seguinte: ah, dado que eu sei, vou pegar um exemplo, né? Eu sei o Habib, eu já vejo o Habib lá fazendo um monte de transação, um monte de e-commerce, porque eu domino todos os e-commerces aqui, porque eu analiso transações de todos os e-commerces possíveis e imagináveis. Legal. Vou cruzar esses dados do Habib com, né, o dado dele financeiro, porque agora eu também estou atendendo os bancos. E aí eu consigo saber a característica, por exemplo, a probabilidade do Habib dar um default. Tá? Então, qual que é o risco de você fazer um empréstimo do Habib baseado no seu comportamento nos e-commerces que a gente analisa? Legal. Você consegue, porque agora você está atendendo esses dois mercados. Não é sensacional isso? E aí, como o próprio o Habib falou, esse é um tipo de serviço que é super importante, tanto para os bancos quanto para os e-commerce, né? Que dificilmente vai ser internalizado. Por quê? Por causa da massa de dados. A grande vantagem competitiva da ClearSale, né, é a quantidade de transação que ela já tem registrado, né, e analisado. Então, para você fazer o algoritmo funcionar de forma eficiente, você tem que treinar ele. E para você treinar ele, você precisa ter dados. Quem tem mais dados aí de transações de e-commerce e eventualmente, né, de acertos ou não de registros de pessoas e instituições financeiras que não a ClearSale, que é a empresa que presta isso. Então, essa é uma das grandes vantagens competitivas, uma barreira de entrada para ter um competidor, né, à altura da ClearSale, essa primeira coisa, tá? Segundo, o nível de eficiência, né? Quem disse que um banco vai ter um nível de eficiência tão grande no seu algoritmo de inteligência artificial que a ClearSale? Que já está nesse mercado há muito tempo e já tem uma massa de dados, né, gigantesca para conseguir treinar o seu algoritmo. Então, esse também é um mercado interessante que dificilmente vai ser internalizado e que vai ter grandes prestadores de serviços, a ClearSale é uma. Então, é uma empresa interessante, está num segmento que só tem, né, potencial de crescimento e que provavelmente foi a solicitação ali do nosso ouvinte ali do BTC Journal, que deve estar tá querendo investir, né? Então, faça lá o nosso curso de Value Investing, porque que é uma boa empresa num bom segmento, isso com certeza. Se ela está num price bom, que acho que é a segunda coisa que você precisa saber para investir nessa empresa, curso de Value Invest, eu acho que é um curso sensacional, que a gente vai ter uma live até, né? Essa semana, se eu não me engano, né, Rabi? Que aí é interessante que você participe dessa live e eventualmente venha fazer o curso.
Pois é, a live é hoje, hein, pessoal? É hoje. Depois ela vai ficar disponível, mas participa lá, e daí você pode fazer pergunta para o Rafael, que é a pessoa que está coordenando aí o novo curso de Value Investing, vale a pena. Agora, Renato, voltando ao que você falou da ClearSale e da enorme vantagem competitiva que é esse acúmulo de dados e o quanto isso dá de força, né, de poder para o negócio. Enfim, se superar em relação ao restante, eu lembro que desde 2018, que a gente inaugurou aqui o BTC Journal em agosto de 2018, desde 2018, nós falamos para uma certa empresa do segmento de adquirência que estava perdendo market share para focar na parte de dados para este modelo de negócio especificamente. Você lembra disso, né?
Eu lembro, porque isso daí é uma derivada que só tinha, né, potencial de crescimento, que obviamente está sendo consolidado, e que essa empresa, que a gente não pode falar o nome, né, mas a gente, todo mundo sabe, né, todo mundo que vê o BTC de olho sabe quem que a gente joga pedra, né, nesse mercado de adquirência, né? Pô, ela tem a vantagem competitiva dos dados, né, de ser a líder de mercado, muito tempo, poder analisar esse negócio, mas não faz. Tem que vir uma empresa terceira, que foi criada dentro de um e-commerce, para conseguir fazer um negócio e ter uma receita de 300 e lá vai cacetada esse ano com quase chegando a 400, que tem um potencial de crescimento absurdo, né? E é um mercado que tem barreiras de entrada que você consegue construir de forma muito eficiente, né? Por causa do seu histórico. Sensacional, né? Então, muito interessante esse negócio aí. ClearSale, uma bela empresa.
Pois é, essa discussão se conecta com aquilo que a gente falou de estratégia de portfólio, né? Então, uma empresa ela pode usar o modelo de negócio atual para desenvolver outro modelo de negócio, outro produto com base em todos esses dados. Isso é muito importante. Bom, vamos
Isso
para a próxima.
tudo,
Ou
só para a
fala aí,
gente
fala aí.
fechar aqui, eu só fazer, já fazer um outro jabá aqui, né? Isso tudo a gente fala muito sobre estratégia digital, né? Que é um tema que a gente aborda lá no nosso curso Strategy and Finance Program, que por sinal vai começar daqui 2, 3 semanas, se eu não me engano, né? Então, assim, se você é middle top management, né? Ou quer entender bastante como funcionam essas tomadas de decisões financeiras e estratégicas, entre no nosso site www.sfp.com.br, btcom.com.br/sfp, e aí se inscreva, porque vai começar agora. Ah, então a gente vai falar bastante sobre essas estratégias, inclusive essa estratégia digital.
Exato, e a troca de experiência entre os gestores, entre os participantes, você vai curtir muito, conhece lá. Boa, vamos seguir então, agora falando de outro tema que a gente aborda no Strategy and Finance, que é fusões e aquisições, M&A. Peguei uma notícia aqui, Renato, do Brasil Journal. XP compra fatia na Suno. Essa notícia aqui aborda esta, eu não chamaria de aquisição, né? Então, uma participação minoritária, né? Mas é, eu dei uma olhada aqui, infelizmente, viu, Renato? Tem muito pouco dado para a gente comentar aqui. Então, não foi divulgado valor, participação, enfim, tá bem por cima. Mas é legal da gente comentar alguns aspectos, né? Então, a XP ela fez essa compra de participação minoritária no grupo Suno, que é da Suno Research, né? Fundada pelo Thiago Reis. Então, esse mercado de research, né, ele esquentou bastante nos últimos anos, com queda de taxa de juros, popularização dos investimentos, e aqueceu bastante, né? Qual que é o benefício para a Suno, né, nessa participação da XP? Certamente o enorme canal de distribuição que a XP já tem, né? Então, a possibilidade de aumentar a quantidade de clientes dos produtos da Suno, né? E quais são esses produtos? A Suno ela cresceu bastante aí nos últimos anos. E ela tem uma série de divisões. Ela tem a parte da Research, que são as assinaturas de relatórios para investidores, a Asset, que é a gestora de recursos, hoje com cerca de 800 milhões de reais sob gestão, a Wealth, que é a parte de advisory para investidores. Eles têm dois portais de fundos imobiliários, o FIIs.com.br e o Funds Explorer, que inclusive é de um dos amigos aqui da BTC, que é o Jacinto, né, que já fez um papo aqui com a gente, falar sobre fundos imobiliários. Então, um grande abraço aí para o Jacinto, uma referência nesse mercado. E eles também têm o Status Invest, que é um gerenciador de investimentos. E na reportagem, o Thiago, que é o fundador da Suno, ele afirma que a Suno tem 100 mil assinantes aqui, creio que sejam assinantes da parte de research, né, dos relatórios, e que a receita dobra a cada ano. Né? Se a gente pegar, por exemplo, eles têm vários produtos lá de assinatura. Né? Eles dizem que o mais vendido é o produto premium deles, que tem cerca de R$ 45 por mês. Né? Eles estão várias promoções e tal, mas tem produtos um pouco mais caros. Então, se a gente supor um ticket médio aí de R$ 50 por mês por assinatura, né? A gente está falando de 60 milhões de reais de receita nessa parte de research, o que é uma receita bastante considerável, né? Bem interessante para o produto e para o modelo de negócio que eles têm, né? Contando outros produtos, eles já falam em 150 mil clientes, né? Que a gente está falando de research, de asset, de advisory, dentre outros. Qual que é o grande problema dessa aquisição, né? Dessa compra da participação minoritária? O conflito de interesses, tá? Então, como é que esse mercado de research, né? Primeiro surgem as researches independentes, que é o caso da Suno, até o momento, né? Ou era até semana passada, né? Então a Research surge com uma proposta de valor, né, de oferecer para o investidor uma análise isenta. Então, essa é a proposta de valor. E aí, a ideia é justamente, pô, ao invés de você acreditar fielmente no que um gerente de banco fala, no que um agente autônomo fala, no que, enfim, instituições que têm um certo conflito de interesse por oferecer produtos, por ganhar rebate, por ganhar alguma comissão, a Research cobra um serviço e, através dele, oferece uma independência, né? E aí, as researches maiores, né, a Empiricus, por exemplo, recentemente foi adquirida pelo BTG. A Eleven, que era uma outra grande, foi comprada pela Modal. E agora a Suno conta com uma participação, mesmo que minoritária, com a XP. Todas essas empresas, BTG, Modal, XP, oferecem produtos, né? Enfim, bancos, etc. E configura o conflito de interesse, né? Então, é importante notar que o conflito de interesse ele está configurado na própria aquisição, tá? Na reportagem, o pessoal fala que vai ter independência da gestão, né? Isso é importante. Só que o conflito se configura já no vínculo, né, e não nas ações pós-vínculo, né? Então, a ideia é qual que é a preocupação que a Suno deve ter agora, né? E eu espero que eles tenham. Eu acho que eles devem fazer um bom produto. Eu não sou consumidor dos relatórios, né, ou de qualquer outro produto da Suno, apesar de conhecer e utilizar o Funds Explorer e gostar bastante. Inclusive, fica uma recomendação aqui gratuita aqui. Para utilizar quem gosta de fundos imobiliários, é uma plataforma bem legal. A ideia é que a Suno possa comunicar essa independência, né? Enfim, caso haja essa proposta de valor ainda, de uma forma bem, bem forte, para poder dar essa tranquilidade e credibilidade para o seu público consumidor. Porque a desconfiança virá, porque o conflito está presente, né? Se ele vai ser exercido ou não através das ações, das escolhas, dos relatórios. Aí já é uma outra questão. Eu espero que eles consigam manter a independência de fato, mas comuniquem isso com bastante ênfase de que isso vai acontecer, de que essa independência vai surgir, como eles vão fazer para manter essa independência, tá? Então, esse é o grande desafio hoje da Suno para manter o seu modelo de negócio sustentável, né? Espero que eles sejam bem-sucedidos aí nesse desafio. Vamos para a próxima aqui, falando sobre M&A também. Peguei do valor econômico. Delivery Hero adquire participação majoritária na Glovo, startup avaliada em 2,6 bilhões de dólares. Renato, você lembra da Glovo aqui no Brasil?
Lembro sim. E é interessante essa notícia. Eu trouxe rapidamente, só para mostrar um pouco sobre alinhamento de estratégia, né? Porque alinhamento de estratégia. Bom, eu não sei se vocês lembram da Glovo, que ela entrou meio atrasada aqui no Brasil nessa parte de delivery, né? Então já estava lá o iFood, Uber Eats, lá, um monte de gente lá, Rappi, todo mundo, né? Brigando aí para ganhar mercado, etc. e tal. Aí depois, lá muito tempo depois, chega a Glovo aqui, né? Então, esse é um mercado que a gente analisa que ele precisa de muita escala para ser rentável, né? Então, a Glovo ela chegou atrasada, com bastante dinheiro, tentou comprar mercado, não conseguiu. Só que uma coisa boa da Glovo foi que ela percebeu que a competição era muito ruim, né? Na região, decidiu sair. E saiu mesmo, pau. Ah, então, foi lá, abriu a operação, viu que não estava dando certo, competição muito difícil, saiu, pau. Legal. Ah, então. Para quem lembra da Globo, né, tinha um monte de cupom, etc., lá que eu usei bastante, né, que era o pessoal tentando comprar mercado, né, legal, tá? Ah, Delivery Hero, ela é alemã, legal. Qual que é a semelhança, né, do caso da Globo aqui no Brasil com a Delivery Hero? Bom, ela é uma empresa alemã, ela vendeu a operação da Alemanha para aquela Just Eat, que a gente analisou aqui, que é a maior da Europa, né, uma das maiores do mundo nessa parte de delivery, legal. E aí, eles tentaram entrar de novo no mercado alemão. Ah, dado que a gente é uma empresa alemã, não faz sentido a gente não ter participação no mercado de entrega de comida aqui na Alemanha, né? E eles decidiram fazer isso ano passado. Legal. O que aconteceu? Já desistiram. Então, assim, meu, já anunciaram agora nessas últimas semanas que vão sair do mercado alemão. Ah, a competição está muito difícil aqui, a Just Eat está muito grande, o Uber Eats também está aqui, chegamos atrasados. Eles deveriam saber que é um mercado que depende de escala, né? Então, se já chega atrasado ali, obviamente vai perder muito dinheiro. Legal. Decidiram não queimar mais caixa. E lá no mercado japonês foi a mesma coisa. Eles criaram uma operação em 2021, lá no Japão, e já anunciaram que vão fazer, né, o fechamento dessa operação já agora nesse primeiro trimestre de 2022. Legal. Então, agora, né, a justificativa, né, dessa aquisição foi a. Delivery Hero, ela tem uma participação muito forte em alguns países na Europa e na América Latina, que são complementares à operação muito forte que a Glovo tem, onde? Ali no meio aí, oeste ali da Europa, e a Glovo também tem uma operação na África, né, que ela é líder ali em algumas regiões, etc. Então parece que tem uma complementariedade territorial boa, né? Em alguns mercados que a competição já não é tão ruim assim. Legal. Tá? Então, é só para explicar um pouco isso, né? Aquele negócio de você testar, fazer análise de mercado, ver que a competição é muito ruim, que ela depende de escala, e aí você tem que tomar uma decisão como estrategista, né? Você fala assim, eu vou entrar em guerra de preço, quanto que isso vai me trazer de prejuízo financeiro versus o quanto que vai ser o benefício estratégico e financeiro futuro dentro dessa minha estratégia? Se você vai ver que você vai queimar muito caixa com um risco muito alto de eventualmente não conseguir ter a rentabilidade futura do negócio, o que que você faz? Você muda a estratégia. Ah, foi o que a Glovo fez aqui no Brasil rapidamente, isso eu acho bom. Ah, porque você preserva o dinheiro do acionista para você investir em áreas que eventualmente têm um potencial de rentabilidade muito maior. Legal, não entra em guerra de preço desnecessariamente. E, obviamente, você consegue concentrar os seus esforços em regiões onde você tem mais potencial de crescimento sem ter esse prejuízo da guerra de preço. É interessante, não? Essas estratégia aí do mercado de delivery. Vamos ver aí como que o Uber vai se posicionar, porque o Uber está vindo atacando todos os mercados, né? Está precisando desesperadamente mostrar que pelo menos a unidade de delivery deles vai dar dinheiro. Legal? Vamos ver aí como que vai ser a condução dessa estratégia do Uber em todas as regiões que eles têm competição aí, tanto com a Delivery Hero, com a Just Eat e aqui no Brasil com o iFood.
Ou seja, podemos esperar aí no mundo todo uma chuva de cupons, hein, Renato? Maravilha. Tomara que venha bastante aqui para o Brasil também, para se aproveitar bem, viu? Bom, vamos para a próxima notícia. Aqui também falando de M&A, Brasil Journal. Sul-América compra Sompo Saúde, ganhando share nos planos premium. Renato, mercado de saúde, que a gente falou bastante no ano passado, até fizemos uma retomada no último episódio do ano ali, na retrospectiva. Então, a Sul-América já começou o ano se movimentando, hein? Como é que você avalia essa aquisição aí?
Legal. Ah, eu gosto bastante da Sul-América, porque a Sul-América ela está num mercado que está em transformação, esse mercado de plano de saúde, plano odontológico, etc. e tal. Legal. A gente vê o desafio aí de conter os modelos verticalizados, ou eventualmente trabalhar com modelo verticalizado, assim como o Intermédica Notre Dame e a Hapvida, etc., que até saiu o aval aí da fusão aí essa semana, né? E o novo CEO da Sul-América, ele está com uma visão estratégica muito interessante, né? Que a gente analisa no nosso curso do Strategy and Finance Program também. Ah, então a gente fala muito sobre o modelo de negócio e um pouco das tomadas de decisões que o modelo de negócio da Sul-América permitem de novos negócios. Legal. Então, está investindo em corretora para fazer gestão de capital por causa do ciclo de conversão de caixa negativo que o negócio tem, está fazendo cross-sell de plano de saúde com plano odontológico, com verticalização de hospital, assim, sensacional. Ah, então, quem gosta de estratégia, né? Eu falo que você acompanhar um pouco dos movimentos da Sul-América é bem interessante. Legal, tá? E aí saiu essa notícia aí que eles compraram a operação da Sompo. Só relembrando quem que é a Sompo, lá num passado não muito longínquo, né? Tinha lá a Yasuda e a Marítima Seguros, né? Eu lembro, né? Até porque eu fui, né? Já tive seguro da Marítima, por exemplo, né? E aí, operações, né, japonesas, né? E aí todas foram compradas lá, que são parte de um grupo chamado Grupo Sompo, que é japonês, tem mais de 130 anos lá, na, uma das maiores seguradoras lá no Japão. Legal. O que eu estou entendendo é que a Sompo está querendo sair do Brasil, legal, tá? E aí vendeu a operação dela lá para a Sul-América. Aí vendeu lá, vai pagar 230 milhões aí por 100% da operação de saúde, legal. Que é um negócio que não vai mudar muito a vida da Sul-América, porque a Sul-América, só para vocês terem uma ideia, né, nos primeiros 9 meses do ano passado, teve uma receita de quase 15 bilhões de reais, né? Então, assim, é um negócio que não faz muito. Não vai fazer tanta diferença assim. Mas por que que essa notícia é interessante? Porque olha que interessante como que foi feita a análise, né? E como que a Sul-América divulgou isso para o mercado. Como a Sul-América está com essa estratégia aí de ecossistema, de você ter bastante cross-sell, etc., com produtos financeiros, plano odontológico, etc., olha o que que o CEO falou. Ele falou o seguinte: ó, a gente está comprando uma carteira de plano de saúde premium. Legal, tá? O que que a gente vê? A gente vê muita sinergia dentro do nosso modelo diversificado aqui de produtos. Por quê? A gente pode oferecer plano odontológico, isso é legal. Ah, então você tem opções aí de fazer isso. A gente pode oferecer produtos financeiros, que a gente vem fazendo bastante, até porque a gente tem ciclo de conversão de caixa invertido, tal, não sei o quê, a gente consegue oferecer isso. Legal, tá? E tem uma terceira coisa que é interessante, que é a seguinte: dado que a Sompo ela é num público um pouco mais high-end, né? Com esse problema de economia, que essa tendência aí que o mercado vai sofrer aí nos próximos anos, aí principalmente esses próximos 2 anos, né? Não sei se vocês viram, né? Mas o Fed falou que a inflação não é transitória, né? É permanente. É, imprimir bastante dinheiro é isso que acontece, né? Você cria uma inflação permanente até você enxugar o dinheiro do mercado, né? Legal. Isso derrubou todas as bolsas do mundo. Então parece que o negócio não vai ser muito fácil aí para 2022, 2023. As pessoas tendem a tentar economizar um pouco, né, nos seus gastos, e um deles é fazer o downgrade, né, do plano de saúde. Só que olha que legal, né? Se você já faz parte do grupo, né, que esse downgrade seja, né, na Sul-América, né, que a Sul-América também tem, né, planos de saúde menores ali para um público um pouquinho mais de middle ali dentro do segmento lá que eles podem fazer de clientes. Então, legal. Então, você vai fazer a migração, né, desse cliente para algum outro produto que você já tem dentro do seu portfólio. Eles fizeram todos os cálculos de todas as sinergias dessas possibilidades de cross-sell e viram que dá a valor presente 600 milhões. Olha que sensacional o negócio, né? Então você consegue eventualmente pagar, você paga 200 milhões para uma operação que tem um potencial de captura de sinergia de 600. Obviamente a gente coloca sempre aquele ponto, né? Sinergia, né? Sinergia é aquele negócio que na planilha funciona, que é uma beleza, na parte de execução o desafio é um pouco maior, né? Então assim, se vai se concretizar ou não essa sinergia, não se sabe. Mas que existe potencial, conceitualmente falando, com certeza, tá? Então, eu gosto bastante da Sul-América. Eu acho que é uma empresa interessante, que está fazendo compra de hospitais, etc. Está fazendo vários movimentos estratégicos para se readequar a esse novo cenário aí do mercado de saúde, no mercado de plano de saúde. Até porque o índice de sinistralidade está aumentando, né? Então, acho que é importante que você veja meios ali para você aumentar a eficiência da sua operação, que a gente estuda nos nossos cursos aqui da BTC. Então, recomendo que todo mundo, primeiro, né, estude o case e acompanha a Sul-América, e eventualmente, se vocês quiserem entender um pouco desses movimentos, né, fica o convite aí de novo aí para o Strategy Finance Program, que vai começar aí daqui algumas semanas.
Muito bom. E aí a gente chega para a última notícia do BTC Journal de hoje, Renato. Agora mudando um pouco, não falando de M&A, mas de resultado, né? A gente não tem nenhum IPO aí para avaliar agora, né? Enfim, talvez esse ano a gente tenha menos, vamos acompanhar. Mas saiu um resultado de uma empresa que a gente falou aqui já no ano passado. A gente analisou, na verdade, foi em 2020 que a gente analisou esse prospecto. Eu peguei os detalhes aqui do prospecto. Eu lembro que eu li com bastante ênfase esse aqui, que é da Vitia. Porque é uma empresa que está num segmento bastante crescente aí com tecnologia em economia real, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? No caso aqui, ele fala de fertilizantes, que não é o produto que eu mais gosto, porém está num mercado que é crescente, principalmente aqui no Brasil, dentro de todo o setor do agronegócio e também de agricultura familiar. O segmento aqui, na verdade, notícia, né, fala aqui do valor econômico. O título é o seguinte: Vitia reporta lucro de 56 milhões de reais em primeiro balanço após a IPO. Eu lembro que a gente fez análise, Renato, desse prospecto muito antes do IPO, né? Mas, enfim, a questão é a seguinte: quando a gente analisa a estratégia, e a estratégia está de acordo, e as finanças também, a probabilidade da empresa se valorizar cresce, né? E aqui, Renato, a gente até fez um resumo aí no ano passado de algumas empresas que performaram bem e outras não tão bem. E aqui só comentando, algumas que performaram muito bem. A Vitia, que a gente vai comentar agora, né, falar, atualizar os resultados, só alguma coisa mais rápida. A Intelbras, que também foi analisada por mim, gosto bastante da empresa, dos produtos, estratégia de acordo e finanças bem organizadas, e a própria ClearSale, que você comentou agora. Empresas que se venderam muito bem, mas que tem algum problema ou no aspecto financeiro ou no aspecto estratégico ou modelo de negócio, acabou performando não muito bem. Se isso é uma coincidência ou não, eu não acredito muito, tá? Acredito que probabilidade pode exercer alguma influência aqui. E aqui alguns exemplos que você até comentou de algumas delas, né? Como o Mobile, o Westwing, ou a Traders Club, que a gente não chegou a comentar no último ano, mas caiu bastante as ações dessa empresa aí, com alguns probleminhas também. Mas vamos falar da Vitia, né? Então, aqui só um resumo, né? Porque é importante você entender a parte estratégica, a parte de finanças, para poder analisar, e o Strategy and Finance faz isso com o Renato, a Mayara, né? Com bastante ênfase nas aulas. Aqui falando da Vitia, né? Que eu já tinha comentado, é uma empresa Começou como produtora de fertilizantes para soja, aumentou a quantidade de produtos, ela tem presença nacional e é um modelo verticalizado dentro da produção de fertilizantes e defensivos. Então, ela possui P&D, produção, a comercialização e também suporte. E ela fez o IPO e agora está com os recursos em caixa, está com caixa bem poupado, e uma parte desse recurso vai ser usado para acelerar a expansão da fábrica em São Joaquim da Barra, onde ela foi fundada, e vai usar os recursos do caixa para isso, né? A empresa está num mercado crescente, ela é líder de mercado, né, em fertilizantes, e tem um portfólio bem diversificado, né? Isso traz uma robustez financeira que vale a pena compartilhar aqui, né? Então, eles divulgaram recentemente os resultados dos 9 meses de 2021. E eu comparei com os dos 9 meses de 2020, né? O mesmo período. Eles tiveram um crescimento de receita bruta de mais de 53%, né? Saiu de 364 milhões para 558. E aí eu peguei aqui a receita por unidade de negócio, né, por produto, vamos dizer assim, de uma certa forma. Então eles têm os fertilizantes foliares, que são os produtos nas folhas e sementes, que são quase 40% da receita. Micro de solo, que são os aplicados no solo, 18,5%. Defensores biológicos, 12%. Inoculantes, que também são fertilizantes biológicos, 7,4%. E outros produtos, 22,7%. Beleza. Agora o que saiu nesse último resultado, que não tinha saído no prospecto, viu, Renato? É a margem bruta por unidade de negócio. Então eles têm uma margem bruta geral, né, de 37,4%, que é uma margem bem interessante para uma empresa que faz produção, P&D e tal. Mas por unidade de negócio, olha só que curioso, né? Os fertilizantes foliares, que são a maior representatividade da receita, têm uma margem de 35%. Os produtos biológicos, que são menos representativos, têm uma margem de 80%. 80% de margem bruta é um negócio absurdo. Micro de solo, 9,4%. Aí já começa a ser um pouco mais humano, né? Tiveram um lucro líquido de 65 milhões de reais, que dá uma margem de 12,8%, né? Que é uma margem também bastante saudável. E aí, com o caixa bastante poupado, eles conseguiram dar uma reduzida na dívida líquida. A dívida bruta aumentou um pouco, passou para 282, era 214 naquele período, milhões de reais. E aí, com caixa que saiu de 40 para 150 milhões, né, reduziu a dívida líquida em quase 23%. E aí tem um negócio que às vezes pode preocupar o investidor, a investidora, e que você aprende lá em finanças corporativas, que é a geração de caixa, né? Então, a importância da geração de caixa operacional para entender a sustentabilidade da operação como um todo. A empresa gerou em 9 meses 1.600.000 reais de caixa, que é muito pouco, pensando na operação como um todo. No mesmo período do ano passado, tinha gerado 33 milhões. E eu fui entender o que aconteceu, né? E muito disso foi devido a aumento de estoque e contas a receber. Afetou bastante o capital de giro, porque eles precisaram dar uma flexibilizada com seus clientes, em forma de pagamento. E devido à pandemia, né, e à desorganização das cadeias de produção, que afetou também o agronegócio, né, eles tiveram que dar uma forçada no estoque, e isso está justificado lá no demonstrativo de resultado, não, enfim, lá na apresentação deles, institucional, dos resultados do terceiro tri, que foi responsável por reduzir essa geração de caixa, ainda assim gerando caixa, mas como a empresa está com caixa bastante forte, isso já não é tão preocupante. Né, mas a empresa vem desenvolvendo bastante tecnologia para fertilizantes biológicos, o que é uma coisa interessante, e também para novos produtos e a expansão da fábrica. Então, é uma empresa que está performando bem e que performou bem também nas ações, né, com a estrutura do modelo de negócio, né, bem estruturado, e também as finanças em ordem. Né? Olha só como isso é importante. E essa foi a última notícia do BTC Journal dessa semana, então queria muito agradecer a presença do Renato. Obrigado, Renato, de novo pela participação, e começamos mais um ano.
Pois é, mais um ano. Espero que todo mundo tenha um ano de muitas realizações, muita saúde e paz. E estaremos aqui todas as semanas, impreterivelmente, aí, falando sobre as melhores notícias de negócios que vocês precisam saber. Ah, então acompanhe a gente, deixe seu comentário aí no YouTube e até semana que vem. Um abraço.
Muito obrigado, Renato. Obrigado você que acompanhou a gente até agora, até o final. E você já sabe, né? A gente vai estar aqui de volta na semana que vem. Se você quiser se aprofundar nesses temas, entender melhor para sua carreira, para os seus investimentos, para sua vida, confira nos cursos no link na descrição e participa dos cursos junto com a gente. Bom, a gente se vê na semana que vem, no próximo BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.